Então, muito boa tarde a todos. Queria agradecer aos representantes da Associação de Diretores de Segurança de Portugal a presença e o desafio que nos lançaram de partilharem as vossas preocupações, sugestões, contributos sobre uma área muito importante que tem a ver com os coordenadores e pontos de contacto para a segurança no âmbito, creio eu, dos espetáculos desportivos. E essa é uma matéria com muita atualidade, como temos todos noção dessa responsabilidade. E dizer que a Associação está aqui representada pelo Sr. Jara Franco, que é o Presidente da Direção, e pelo Sr. Francisco Oliveira. Entretanto, chegará mais um elemento, mas por agora a comitiva é composta pelos dois representantes, que agradeço o facto também de solicitar ao Grupo de Trabalho do Desporto da Assembleia da República que possa ouvir aquilo que são as vossas preocupações. Dizer que nós temos normalmente estas audições organizadas, damos 10 minutos para uma intervenção inicial, para colocar as questões que entenderem pertinentes, e depois passamos uma ronda pelos grupos parlamentares para os senhores deputados depois poderem colocar também algumas questões que entendam pertinentes sobre a intervenção, e depois no final, mais 10 minutos outra vez, à entidade que aqui está representada. Dizer que dos grupos parlamentares temos o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Portanto, creio que temos aqui uma boa representação já daquilo que são os diversos grupos parlamentares. Os deputados dos outros grupos parlamentares, uma vez que também há muitas iniciativas aqui na Assembleia da República, esta audição será gravada e depois também terão conhecimento daquilo que foram a discussão que aqui tivermos. Por isso, eu passava então de imediato a palavra ao Sr. Jara Franco para poder partilhar connosco aquilo que são as vossas preocupações.
Sim, senhora. Boa tarde. Agradecer, antes de mais, a disponibilidade que este grupo de trabalho e que a Comissão teve para ouvir a nossa associação. Passando concretamente àquilo que nos traz aqui, visto que a proposta de lei de alteração que é a terceira alteração à Lei 39, só a conseguimos ontem, portanto, essa proposta, e como tal nós focámos principalmente naquilo que nos é mais caro em termos de associação, que é a figura do coordenador de segurança e a figura do gestor, do agora designado gestor de segurança, que se encontra consagrado nesta proposta de alteração. Portanto, relativamente, eu já agora até aproveitava, antes de continuar, para fazer aqui a entrega, portanto, de um documento com os nossos comentários a essa proposta, que é esse documento também que eu irei aqui mais ou menos seguir. Portanto, relativamente à figura do coordenador de segurança, nós concordamos com esta clarificação. Porquê? Porque nós temos a figura do coordenador de segurança, até agora e neste momento ainda, atualmente, de acordo com a legislação atual, era uma figura que deveria responder pelo clube ou pela sociedade desportiva no âmbito dos assuntos da segurança do recinto. Acontece que há três épocas a esta parte, e esta figura foi um pouco enviosada e passou a ser atribuída, isto é, passou a ser este serviço prestado também pelas empresas de segurança, na nossa opinião, com um claro prejuízo para a sociedade anónima desportiva ou para o clube, porque deixou de ter alguém que percebesse de segurança, efetivamente de segurança, e pudesse defender os interesses do clube junto no âmbito da segurança e junto das empresas de segurança. O que é que passou a acontecer? Passou a acontecer que esse coordenador, sendo pago pela empresa de segurança, muito do escrutínio que era feito até ao trabalho que a empresa de segurança faria, deixou de o ser feito, porque ele é pago por essa mesma empresa e deixa de fazer um escrutínio correto. Isto é, muitas vezes o número de seguranças que estão contratados ficam aquém daqueles que efetivamente aparecem nos eventos esportivos, e daí isto é uma questão, para além de o mesmo coordenador de segurança, muitas vezes é o mesmo na empresa, faz mais do que um recinto esportivo e não conhece, como deveria de conhecer, a infraestrutura desportiva onde os eventos estão a ter lugar. Porque eles muitas vezes, como trabalha para a empresa, anda por várias infraestruturas desportivas e o que impede que ele as conheça no caso de haver um incidente. E como deveria ser. Portanto, nós concordamos com a criação e com a separação, isto é, visto que depois vai haver agora a figura do gestor de segurança. Portanto, nós concordamos com esta figura de coordenador de segurança. Apenas no artigo 3º, na alínea F, à proposta, nós propomos acrescentar que este coordenador de segurança e os coordenadores, portanto está nesse mesmo texto, que devem de atuar segundo a orientação do gestor de segurança, para ficar bem claro. Relativamente ao artigo 3º, a linha G, relativamente ao gestor de segurança, nós concordamos e enaltecemos, portanto, esta iniciativa, esta proposta, que vai ao encontro daquilo, portanto, deixar de haver aquela figura do ponto de contacto, que era uma coisa muito incipiente, que nem formação tinha, portanto, muitas vezes... Era qualquer pessoa que do clube que era nomeada sem o mínimo de conhecimento sobre as questões da segurança. Relativamente depois à definição ao artigo 10A do gestor de segurança, aqui nós concordamos também com a formação, mas não concordamos nem com a definição dos limites que estão definidos, isto é, dos 15 mil, porque nós consideramos que 15 mil é um número muito grande para definir as condições de segurança e, neste caso, a formação do responsável de segurança, porque nós temos recintos desportivos que, a partir, por exemplo, um pavilhão, a partir dos 3 mil espectadores, já têm grandes complicações de segurança. Portanto, nós, se calhar, ao estarmos aqui a pensar nos 15 mil, estamos a pensar em, por exemplo, em campos de futebol. Mas nós temos que pensar em campos de futebol, se calhar, aqueles que nós... eventos que nós estamos mais habituados. Mas há mesmo jogos de futebol com grande complexidade em termos de conflitualidade e com recintos muito mais reduzidos, e depois temos também os recintos, por exemplo, fechados, que basta, por exemplo, com cerca de 3 mil espectadores, já é complicado. E isso, por exemplo, este número 3 mil também não é ao calhas, porque nós temos uma portaria que é a portaria em termos de segurança, de obrigações para o promotor em termos de segurança, para os espetáculos e divertimentos em recintos autorizados, em que é obrigatório para recintos, para espetáculos que venham a ter 3 mil ou mais espectadores. Por isso este número que nós julgamos que era conveniente baixar dos 15 mil, para os 3 mil espectadores. Relativamente à formação em concreto, nós também concordamos com a formação de diretor de segurança que está prevista para o gestor de segurança, mas julgo que a mesma, dada a especificidade do evento desportivo e da segurança nos eventos desportivos, devia ser complementada ainda com a formação do coordenador de segurança. Porquê? Porque a formação do coordenador de segurança é muito específica para os recintos desportivos. Nós, por exemplo, temos uma formação nesta área, não só relativamente às claques, à dinâmica das multidões, é todo um conjunto de conhecimentos que julgamos que também deveria estar na posse do gestor de segurança e não só a formação de gestor e de gerir a segurança, que é lhe dada pelo curso de diretor de segurança, mas também esta, a de coordenador de segurança de recintos esportivos, da componente da segurança mais focada nos espetáculos. Relativamente à formação para quem seja responsável, gestor de segurança, mas de recintos com menos, no nosso caso, na nossa barreira dos 3 mil, leia-se na proposta que está atualmente dos 15 mil, deverá ter não um curso qualquer, mas esse curso já existe e julgamos que não deve... Que esse gestor deve ter, no mínimo, a formação prevista para os coordenadores de segurança de recintos esportivos. Até porque essa é a formação mínima que alguém que seja, que tenha que responder pela segurança de qualquer recinto esportivo, deve de ter. E até para não estarem em inferioridade relativamente depois a um coordenador de segurança de uma empresa que tem mais formação e que tem mais competências e mais conhecimentos do que tem o próprio representante do promotor do evento que contratou esse mesmo coordenador de segurança. Para terminar, temos só aqui mais dois tópicozinhos. O primeiro tem a ver, isto tudo ainda no artigo 10A, que tem a ver com o ponto 3, propomos alterar o gestor de segurança é um representante, para o gestor de segurança é o representante. E por último, também nesse mesmo artigo, mas no ponto 6, fala que, portanto, exceciona, em algumas situações, a existência do relatório. No nosso ponto de vista, o relatório deve ser sempre obrigatório, deve haver um modelo pré-definido para esse mesmo relatório, apenas o que deverá variar é o conteúdo e a extensão do seu conteúdo em função do que se passou no evento, e não tanto se aquilo é de um evento, não tanto consoante, se não for um evento profissional, se não houver incidentes, não há relatório. Mas é importante haver sempre o relatório, até mais que não seja para se fazer, por exemplo, um ponto de situação daquilo que se passou, por exemplo, com os assistentes de recintos esportivos, com a empresa de segurança, com quaisquer aspectos que até, embora não se tenha passado nada de grave, mas que possam vir a ser melhorados em eventos posteriores, até para que isso não aconteça, deve sempre haver a obrigatoriedade de se fazer esse mesmo relatório, um relatório pré-definido. E é só. Muito obrigado.
Era só então para... Muito obrigada. Informar que chegou, entretanto, o Nuno Paiva, que faz parte também da direção, e que também chegou o seu deputado João Almeida, do CDS-PP, que se juntou a nós. Não chegaram ao mesmo tempo. não faz mal. Não, isto nós cumprimos. Já tinha sido informado. Sim, sim. Mas só para termos, porque uma vez que isto fica gravado, depois se houver alguma intervenção, para também ficar identificado quem é que interveio, porque depois nos últimos, agora nos 10 minutos que daremos no final, depois das intervenções dos seus deputados, se quiserem partilhar as respostas, podem fazê-lo. Mas é só para que fique registado, para quem depois quiser acompanhar esta audição. E então, dizia também, só para fazer aqui uma pequena contextualização, é que nós ainda não temos conhecimento destas propostas, e por isso algumas, todas as sugestões que nos fazem são interessantes, são pertinentes, até para nós podermos ir amadurecendo também aquilo que são as nossas posições e opiniões sobre as matérias, mas ainda na Assembleia da República ainda não temos conhecimento desta proposta das alterações, desta proposta de lei, mas creio que são pertinentes para podermos começar aqui a partilhar algumas informações sobre, e também ouvir aquilo que são as vossas experiências no terreno da implementação das alterações verificadas na última mudança legislativa. E então passava a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, cumprimentar os senhores deputados e naturalmente também cumprimentar e agradecer aos representantes da Associação dos Diretores de Segurança de Portugal pela exposição que aqui nos trazem, pela pertinência do assunto. Como o Sr. Coordenador já disse, nós não temos conhecimento da proposta, portanto agradecemos os contributos que nos deixam e o documento que nos deixam aqui com as vossas sugestões. Naturalmente iremos tê-las em conta na análise que iremos fazer essa proposta quando ela aqui chegar e eventualmente apresentamos alguma proposta de alteração se assim o entendemos e se acharmos que se justifica. E, portanto, agradecer-vos mais uma vez. Não podia deixar de ter cá a vossa presença para vos colocar algumas questões que não têm diretamente relacionado com esta questão, mas que têm relacionado com aquilo que é a vossa função. Vocês desempenham um papel muito importante para aquilo que é a segurança nos recintos esportivos e, em particular, nos estádios. Falamos muito em violência. E vocês são conhecedores dessa realidade dos eventos esportivos. Queria-vos perguntar, no vosso ponto de vista, o que é que vocês consideram que contribui e quais são os principais fatores para a violência que existe nos recintos esportivos, em particular nos estádios, e o que é que poderia ser feito para impedir que muita desta violência acontecesse. Portanto, queria a vossa opinião relativamente a este assunto. Nós temos conhecimento que ainda continua a dar muitas vezes a entrada de engenhos pirotécnicos nos estádios e nos recintos. No vosso ponto de vista, o que é que deve ser feito para impedir? Porque é que eles ainda continuam a entrar? O que é que falha nesse sentido? Eu também vos pedia aqui a vossa opinião, o vosso contributo e a vossa ajuda, até em alguma alteração que possa ser feita. Vocês são conhecedores dessa realidade. Também é do nosso conhecimento que, por vezes, as claques, ou muitas vezes as claques, entram nos estádios muito antes que aquilo que é o público e daí também entrando com muitos engenhos para dentro dos estádios, que muitas vezes são eles que provocam algumas dessas situações de violência. Como é que isto também deve ser evitado, o que é que pode ser feito, como é que deve ser feito para que se impeça que estas situações ocorram, o que é que do vosso ponto de vista está mal, ou em termos relativos, ou o que é que não está a ser cumprido naquilo que a lei já prevê. Portanto, era esta, essencialmente estas as perguntas e mais alguns contributos que nos queiram dar em termos genéricos daquilo que é a violência que existe nos recintos esportivos, a vossa contribuição daquilo que possa melhorar relativamente a esse aspecto. Mais uma vez agradecer os vossos contributos. Relativamente ao tema em concreto que aqui nos trazem hoje, ele toca uma parte que é da nossa competência, outra parte que é a competência do MAI, do Ministério da Administração Interna, mas naquilo que é respeito a nós, da Lei 39, iremos acompanhar muito de perto essa alteração e estamos atentos e ter em conta muitos dos vossos contributos. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação dos Diretores de Segurança de Portugal, dizer que é com muito gosto que os recebemos e ainda por cima, quando os recebemos com informação que nos permitirá, em muito, começar a análise de um diploma que nós ainda não conhecemos, fora algumas linhas gerais que foram sendo abordadas em algumas audições realizadas até com os membros do Governo. Em todo caso, eu aproveitaria esta oportunidade para podermos esclarecer ou pelo menos colocar algumas questões, da qual agradecia a vossa resposta, que nos permite no futuro podermos olhar já com outra atenção ou com um ponto de partida mais elevado relativamente a este documento. Dizer que também felicitar a Comissão, porque, de facto, a iniciativa da violência no desporto permitiu-nos que estabelecêssemos um conjunto de contactos com diversas entidades que hoje, nesta reunião, mas também noutras reuniões que nós já tivemos aqui do Grupo de Trabalho, têm sido muito importantes também para o trabalho da própria Comissão. Portanto, essa iniciativa, do qual até conseguimos algum mediatismo também com ela, trouxe-nos também a capacidade de nós conseguirmos ter mais contributos para a nossa discussão. Relativamente à parte da segurança privada, como o deputado João Sá disse, ela cruza domínios até de outra comissão de análise, da primeira comissão, não nos focaremos evidentemente sobre ela, mas centraríamos mais na parte quer da alteração da Lei 39, quer das questões específicas dos coordenadores de segurança. E começaria por aqui, por duas ou três questões. Em primeiro lugar, concordam com o quadro que está estabelecido relativamente à formação, dos requisitos de formação dos coordenadores de segurança? Primeira pergunta. Segundo, se no vosso ver deveria ser exigido, até porque foi levantado aqui algumas questões relativamente à simultaneidade de coordenação de eventos esportivos diferentes, se deveria ser exigido algum vínculo efetivo mais específico para um âmbito, para uma atividade esportiva, principalmente naquelas em que tem uma atividade prolongada ao longo do ano. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos jogos do campeonato da primeira Liga. E, em terceiro lugar, se em eventos que decorrem em simultâneo, se o coordenador desempenhar funções em vários recintos ou em várias atividades, de que forma é que é feito o contacto com esse coordenador no local? Se puderem, são questões mais práticas e operacionais, mas se puderem esclarecer, agradecia. Depois teria umas questões no sentido lato, no sentido mais geral, do que tiveram a oportunidade de ler das alterações propostas à Lei 39 de 2009. Parece-vos que isto é um avanço nas condições de segurança ou não, no ponto de vista lato. Segundo aspecto, se concordam, um dos aspectos chaves dessas mesmas propostas de alteração é a criação da Autoridade de Prevenção contra a Violência no Desporto. Se relativamente a esse domínio consideram que poderá ser uma mais-valia ou não nesta alteração da lei. E se não sei se tiveram a oportunidade de conseguir ver algumas medidas apresentadas no âmbito dos grupos organizados de adeptos, se também prevêem que essas alterações propostas, nomeadamente os locais balizados, a identificação pessoal intransmissível, a venda apenas por meios eletrónicos e elementos registados, se isso constitui um avanço significativo num dos aspectos que é dos que está hoje mais na ordem do dia relativamente à segurança no desporto. E eram esses os contributos, agradecendo evidentemente, essencialmente, a informação que nos deixam aqui em suporte escrito, porque nos permitirá no futuro fazer uma análise muito mais aprofundada sobre este diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los também, cumprimentar os representantes da Associação. Pedir desculpa por ter chegado mais tarde e, em consequência disso, não ter ouvido a maioria da intervenção que aqui fizeram. Nós estamos, como já foi dito pelos colegas anteriormente, aqui um pouco em desigualdade de circunstâncias para poder discutir convosco, porque nós não conhecemos o objeto principal daquilo que nos vem aqui dizer, que é uma revisão legislativa para a qual nós estamos preparados, mas que ainda não deu entrada no Parlamento e, portanto, não temos ainda a capacidade de discutir a matéria concreta convosco, embora já tenha visto, até pegando aqui na pergunta que foi feita agora, que em alguns casos consideram que há retrocesso até na designação e, eventualmente, hierarquização e na dignidade que se dá ao papel, eu penso que é do diretor de Segurança, estava aqui a ler na diagonal aquilo que nos deixam agora. Eu queria colocar, para além dessas questões que possam eventualmente querer desenvolver, mas, como digo, nós não estamos tão habilitados, dois tipos de questões mais genéricas. Uma tem a ver com a aplicação das nossas leis. Nós temos opinião, nós no Grupo Parlamentar do CDS temos salientado isso em muitas audições aqui, que não é própria, Portugal não tem propriamente um problema de lei, mas tem um problema gravíssimo de aplicação de lei. E os problemas graves de aplicação de lei não se resolvem com leis novas, resolvem-se com a capacidade, com leis novas provavelmente até se ilude, porque durante um período vai haver desculpa para não se aplicar porque a lei é nova. E tememos muitas vezes que as alterações sucessivas de lei não melhorem a realidade concreta, pelo contrário, atrasem a efetiva aplicação. Digo isto designadamente em relação ao acesso aos recintos desportivos. Nós temos uma quase inexistência de inibições de acesso. Qualquer ação desenvolvida por qualquer agente que tenha responsabilidade na segurança de um evento desportivo e de um recinto onde ocorre um evento desportivo, a melhor medida de segurança que há é estar inibidos de entrar aqueles que possam causar desacato. Acho que isso, se nem tiverem que o revistar, se nem tiverem que o deter, se nem tiverem que o controlar de alguma maneira, é o melhor. É a melhor forma. E se à partida logo nós temos isso na lei, perguntava-vos se concordam ou não, essa é a minha opinião concreta, temos isso na lei como outros países também têm na lei, ipsis verbis, salvo a tradução de uma língua para outra, e temos uma aplicação completamente diferente, devemos insistir, e nós no Grupo Parlamentar do CDS não vamos deixar de insistir nestas teclas, dizer, tudo bem, mude-se aquilo, e nós não nos excluímos da necessidade de fazer algumas alterações do ponto de vista legislativo, mas não achamos que isso seja mais importante, pergunto-vos se concordam ou se discordam, mais importante do que a aplicação das leis que já temos, que é muito deficiente. Isto diga-se, por exemplo, também, e perguntava-vos também, da vistoria aos recintos e dos critérios que são exigidos para os recintos. Até que ponto é que esses critérios são uniformes e são respeitados? Até que ponto é que o problema, e aí eu não tenho tanta certeza, acho que pode haver de lei também, mas até que ponto é que estão bem definidos nas leis os critérios e depois são respeitados na prática? Porque não há agente de segurança nenhum que consiga impedir algo que já nesta comissão várias vezes discutimos, que é a agressão ou intimidação de órgãos de comunicação social, quando eles estão misturados com os adeptos nas bancadas ou têm apenas uma barreira facilmente transponível, quer dizer, só montando um cordão de segurança em frente a uma tribuna de imprensa, que obviamente não é viável para todos os espetáculos que ocorram naquele mesmo recinto. O que é viável é fazer uma alteração no recinto, ou da localização da imprensa, ou das condições em que está instalada, ou fazendo um perímetro fixo que não permita um acesso tão, tão fácil. Até que ponto é que essas coisas que já estão na lei, muitas vezes quando há vistorias, quando há o trabalho técnico, são suficientemente acauteladas para que depois o problema não exista só na prática. Portanto, isto enquadramento geral sobre a aplicação das leis que já temos. Outra questão tem a ver com a comparação com o que acontece lá fora, porque nós também parece que temos, às vezes olhando para as nossas leis e para as definições e até para as operações que são montadas, nós parece que temos um fenómeno de violência muito mais grave que noutros países à partida, o que acabamos por ver depois quando há espetáculos internacionais em que todos os países estão, os adeptos portugueses não são normalmente os mais violentos nem os que causam mais desacatos, mas montamos operações que não são montadas noutros países. Até que ponto é que às vezes esse tipo também de procedimento não gera em si uma carga negativa, dramática, que possa ela própria ser contraproducente. Não digo que seja sempre assim, mas que seja contraproducente. E se não temos também nas regras de acesso, eu sei, por exemplo, no, a Liga Espanhola, que tem também grandes equipas, jogos com muitos adeptos, que têm também problemas, houve clubes que lidaram com as questões dos grupos organizados de adeptos de maneiras diferentes, alguns foram ilegalizados, uns acabaram, outros não, outros continuam a existir, mas às vezes nós burocratizamos os procedimentos em Portugal, quer nas regras de acesso, quer nas operações, como já foi dito, essencialmente ao nível das forças de segurança, estou a falar de algo que conheço por experiência anterior, tornamos as coisas complexas e depois a eficiência não é maior do que em outros sítios em que as coisas se fazem de outra maneira. Eu lembro-me, por exemplo, de uma coisa que acabou por acontecer em Portugal, mas nós fomos dos últimos países do mundo a tirar as redes que separavam as bancadas do relvado, porque achávamos que no dia em que tirássemos as redes toda a gente ia invadir o campo e não percebemos que havia ao contrário. O facto de existir ali uma rede gerava, do ponto de vista da tensão, uma tensão muito maior do que aquela que, hoje em dia, com muitos agentes que estão colocados ali e que, mais fácil ou mais dificilmente, conseguem agarrar quem eventualmente tem essa ideia, mas que, obviamente, no total dos espectadores, gera um clima de muito mais pacífico do que a existência de uma rede gerava. E, portanto, até que ponto é que entendem que em Portugal tem havido capacidade para interpretar? Outra coisa que se fala é, já aqui trouxe essa discussão também, da possibilidade que países, por exemplo, inverteram relativamente àquela regra de que todos os espectadores num recinto esportivo têm que estar sentados e de, às vezes, poder ter bancadas especiais para adeptos especiais em que possam estar de outra maneira, se não dá a liberdade que depois existe totalmente dentro daquele espaço, mas que depois faz com que, estando satisfeitos naquele espaço, podendo assistir ao futebol da maneira que gostam, não terem outro tipo de comportamentos que mais facilmente terão se tiverem condicionados. Como temos, por exemplo, o que acontece sucessivamente em Portugal, ou aconteceu já várias vezes, tem acontecido menos, felizmente, com a questão do arremesso de cadeiras. Quer dizer, acho que ninguém verá utilidade em ter cadeiras em setores onde os espectadores não se sentam, se a única utilidade que as cadeiras têm é ser arremessadas para o relvado. Ninguém conseguirá explicar o contributo positivo que tem esse tipo de atuação. E, portanto, essa burocracia e essa incapacidade de ver sinais que outros países já viram e que interpretaram bem, se não inibe também a capacidade de nós desdramatizarmos e por aí podermos isolar melhor aqueles que são os fenómenos que efetivamente temos de combater e que existem. De maneira nenhuma isto significa um negacionismo, significa a capacidade de sermos seletivos, que é essencial no combate à violência, nós conseguirmos isolar os fenómenos de violência, não os generalizar nem os diluir, isolá-los para depois melhor os neutralizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Demos alguma tolerância em virtude do passado e da experiência nesta área em particular e passava então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar a Associação dos Diretores de Segurança de Portugal e dizer que também acho que, relativamente a estas considerações mais genéricas, dizer que, apesar de tudo, o nosso país deu passos significativos, não é? Acho que não nos ficaria mal a todos reconhecer que, no âmbito da segurança e das condições de segurança, objetivas de segurança, temos dado passos muito significativos ao longo destes últimos anos e, portanto, as coisas não estão hoje num patamar que estavam há uns anos atrás e, portanto, acho que é um aspecto que é positivo e, apesar de todas as incidências e as mediatizações que existem, não temos tido, quer dizer, dentro do recinto esportivo, pelo menos, ainda não temos tido problemas por aí além, e muito graças àquilo que são a capacidade dos técnicos e dos profissionais de segurança e das nossas forças de segurança em ajudar a controlar alguns problemas. Naturalmente que, eu relembro-me sempre, é um campeonato que eu não jogo, eu faço parte da primeira comissão de Direitos, Liberdades e Garantias com as Forças de Segurança, mas no âmbito desportivo lembro daquele jogo do Porto Estoril em que ficou toda a gente, ou alguma parte, indignada por interrupção do jogo. Eu acho que correu muito bem e acho que é um exemplo de como as coisas funcionaram, como deviam funcionar em caso de dúvida, interrompe-se, para o jogo e não há... É o primeiro plano que tem que estar em cima da mesa e, portanto, acho que é um belo exemplo de como as coisas correram bem, independentemente depois de conjunto de leituras e coisas supérfluas que não interessam para nada, mas quem tinha que decidir, do ponto de vista da proteção civil, articulado com com os clubes, com a Federação, etc., com todos os agentes, como a forma como foi ponderado, foi quem de direito decidiu, teve uma opção técnica que acautelou a segurança. E acho que importa salientar esses aspectos positivos também, porque apesar de tudo, também os temos. Relativamente às questões da iniciativa legislativa, como sabem, a proposta de lei, já foi aqui referida, não entrou na Assembleia da República, é da responsabilidade do Governo. Nós temos vindo a acompanhar, porque temos reunido com diferentes setores dentro, ou subsetores dentro das questões da segurança privada, convosco também. Percebemos que há uma evolução. Portanto, a proposta de lei tem vindo a sofrer mutações ao longo do tempo. A primeira pergunta que vos queria colocar é perceber, e eu percebo que há mutações porque percebo que há diferentes questões a serem colocadas sobre diferentes perspectivas ao longo das reuniões que temos vindo a ter com os diferentes agentes. A primeira pergunta que vos queria colocar era percebermos se estamos a encaminhar para uma solução ou um fechar do processo da auscultação. Percebemos que o Governo ouviu os diferentes intervenientes do setor, houve alterações à proposta de lei, perceber se vocês conseguem nos informar se estamos perto do final do processo de auscultação e de redação da proposta, isto é, podemos contar na Assembleia da República para ver trecho ou não a proposta de lei, ou se o processo ainda está em curso de negociações e de averiguações das alterações em consideração. Depois dá nota que nós consideramos um aspecto importante e positivo o facto de o coordenador de segurança, de alguma forma, ser separado das empresas de segurança que são contratadas. Este aspecto que vocês salientaram, da independência e autonomia de um coordenador que tem a função de supervisionar todos os agentes que jogam nas questões da segurança e inclusivamente as empresas de segurança privada, terá que dar a esse mesmo coordenador um estatuto de autonomia e independência para poder intervir, que não é compatível com se ele for contratado ou fazer parte dos quadros da empresa de segurança que presta o serviço. E, portanto, isso para nós é claro. Acho que esta separação é um aspecto positivo que deve ser considerado e queríamos aqui salientar esse aspecto porque, a não ser que haja alterações da proposta, assim será proposto por parte do Governo e, portanto, acho que é um aspecto importante. Registamos a proposta dos 15 para os 3 mil, acho que faz sentido, acho que é uma matéria que deve ser considerada do ponto de vista da discussão na especialidade e, portanto, não tenho muitas mais questões, a não ser que estas matérias vão ser naturalmente consideradas. Eu sugeria que este documento que fosse encaminhado por parte deste grupo de trabalho também para a primeira comissão, porque é lá que vai cair o processo legislativo. A proposta de lei com certeza cairá na primeira comissão e, portanto, era bom que os deputados da primeira comissão também tivessem conhecimento desta mesma iniciativa, destas vossas propostas, para ser considerada no âmbito do processo de especialidade. Independentemente que, naturalmente, que cada grupo parlamentar fará o seu próprio trabalho de análise e consideração das alterações que aqui são propostas. Da nossa parte, parece-nos que é razoável o que aqui vem proposto. Umas são mais de pormenor de redação, mais ou menos importantes, não é? Com nuances, mas esta questão dos 15 para os 30, para os 3 mil parece-me relevante, porque efetivamente há espetáculos com 3 mil espectadores que provavelmente serão potencialmente mais perigosos ou com mais riscos do que outros com 10 ou 15 mil em outro tipo de recintos. E, portanto, temos que nos afinar relativamente a este critério e, portanto, dizer que vamos ter esse aspecto em consideração. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer que vamos acolher a sugestão e os serviços encaminharão, então, aqui o documento que nos foi entregue à primeira comissão, que é a comissão também competente nestas matérias da segurança da administração interna. E então, agora passava a palavra novamente ao Presidente da Direção para poder, então, agora responder às questões colocadas pelos senhores deputados.
Agradeço as questões, elas são vastas e, para não correr o risco de perder-me em alguma, eu acho que o ideal é tentar não especificamente responder especificamente a cada um, até porque há aqui matéria que, de certa forma, toda ela se interliga e então passaríamos a responder. Se por acaso falharmos alguma coisa, agradecia que depois que referissem, mas a responder de uma forma global às questões que foram sendo colocadas. Eu primeiro vou dar aqui uma resposta mais genérica sobre a maioria das questões que foram colocadas. Depois, em concreto, da experiência do terreno, eu passaria a palavra depois ao Nuno Paiva, que é um homem que tem experiência não só agora na Primeira Liga, mas é um homem que já veio da Segunda Liga e tem muita experiência. Antes, por exemplo, anteriormente esteve no Clube Desportivo da Cóvia da Piedade, portanto, tem uma visão já genérica do saber fazer, né, no terreno. E depois passaria a palavra a ele. Portanto, relativamente à questão da violência que foi colocada, o porquê da violência, tal como foi aqui dito, eu julgo que se evoluiu muito no decréscimo da violência nos últimos anos, só que ainda há muito para fazer. E, por um lado, também julgamos que esta proposta de lei vem tentar colmatar alguns aspectos que eram necessários. Mas, se bem que isto é verdade, também não é menos verdade que aquilo que importa, sobretudo, é que aquilo que existe legislado seja aplicado. E o que se tem verificado é que muito daquilo que existe legislado também não é aplicado. Ou porque porque está pensado de forma muito complexa, e isso depois tira um bocado do resultado da norma e da medida que está prevista, não é? Porque se nós, por exemplo, decidirmos a restringir um recinto desportivo, mas se depois passarmos, por exemplo, não sei quantas épocas, só à espera que o recurso se esgotem, não é? Qual é o valor o valor efetivo de uma norma destas? Pouco. Se nós temos, por exemplo, a norma da inibição, mas se ela não é cumprida, se à data do jogo, daquele jogo de que a pessoa é adepta, e ele não tem que se apresentar na esquadra, para estar na esquadra apresentada enquanto o jogo está a decorrer, quando eu, por exemplo, em muitos dos recintos, por exemplo, não tenho a tecnologia necessária para barrar esse indivíduo, muitas vezes poderá passar entre os outros, não é? Portanto, são aspectos que vão enviosar aquilo que até é vontade legítima e correta do legislador, só que depois na prática, se quem tem que aplicar não aplica, ou se quem tem que aplicar não tem os mecanismos próprios para a aplicar, ou mais grave, se há um grande também garantismo por parte do legislador, em que, como eu estava ainda agora a dizer, sei lá, a questão das claques, a questão da pirotecnia, não é? Que depois vamos interditar, mas depois se há recurso, do recurso, quer dizer, aquilo depois não se torna efetivo, o que é que vai acontecer? Nada. Portanto, continua tudo a subir para o lado. Quer dizer, fazemos leis boas, mas que depois na prática, quer por um lado a questão do garantismo, quer a questão depois da aplicabilidade, torna um bocado inócua a legislação que é feita. Relativamente à formação, nós consideramos que a formação que está prevista, quer para os diretores de segurança, quer para os coordenadores de segurança, é uma claro que isto depois depende de, muitas vezes, da aplicabilidade, isto é, da concessão da formação em si, mas a legislação que está prevista, eu até, porquê? Porque nós, a associação, temos uma parceria com uma universidade, isto é, colaboramos com uma universidade, não sei se é do conhecimento, mas é com a Universidade Autónoma, e desenvolvemos as duas formações. E temos a formação, contempla uma boa formação, nós somos suspeitos para falar, mas por exemplo, é simples porque nós, por exemplo, desde 2012, só em diretores de segurança temos mais de 400 alunos formados, com 12 edições, estamos agora na 12ª edição, portanto, e já estamos numa fase em que 70% das pessoas que nos chegam são pelo passa-palavra, já não é pelo e-mail ou pelo marketing que é desenvolvido. E na coordenação de segurança, idem. Portanto, não temos tantos alunos porque também lá está, houve um enviosamento da legislação em que foi engraçado saber-se que as empresas, porque isto é um problema que também se passa depois no assunto da lei da segurança privada, não é? Que encaixa na primeira comissão, que o problema é que quem contrata a segurança ainda não percebeu dos benefícios de ter alguém que perceba de segurança. Isso até se passa no Estado, não é? Muitas vezes quem contrata, por exemplo, resmas de papel, compra resmas de papel, compra segurança. E depois fica refém do prestador de serviços, porque aquilo, quer se queira, quer não, mesmo quem presta serviços de segurança, aquilo é uma empresa, tem o objetivo dela é um negócio, portanto, e eu, se estou a contratar alguém, externalizo completamente tudo e nem sequer tenho know-how interno para monitorizar isso, fico sempre refém de quem me está a prestar o serviço. E isso, quer o que nós estamos aqui a falar para as sociedades anónimas ou para os clubes, passa-se nas empresas que contratam segurança. Pois não se venha dizer, não é? Eu acho que às vezes costumo dizer que o centro de estágios do Sporting foi um caso. Não se pode vir depois. Falar é há quem anda ao ranking, ninguém salvaguardou. Só que o Estado esqueceu-se de legislar, não na segurança privada, porque anda a legislar para as empresas de segurança privada. Anda a legislar sobre o negócio das empresas de segurança privada. E não anda a legislar sobre a segurança. Porque eu, quando legislo sobre a segurança, se eu sei que há empresas e entidades que têm ativos importantes para o meu país, tenho que obrigar essas empresas e isso passa-se também com as sociedades anónimas, mas passa-se com outro tipo de empresa, a adotarem medidas e sistemas de segurança em que garantam esses ativos que são importantes para o país. E a lei da segurança privada, que devia contemplar isso, também não contempla. Só se está preocupada com a questão das empresas de segurança e a monitorização da atividade. Portanto, isso é importante, porque isto, desculpem-me eu estar a alargar, mas isto encaixa também aqui nesta questão. Portanto, sobre a formação, nós julgamos que ela é importante. O que nós discordamos em termos da proposta que tivemos conhecimento é que se vá criar uma outra formação que não a de coordenador de segurança, porque para o gestor de segurança que seja de recintos desportivos que não sejam profissionais ou que tenham um número máximo até 3 mil espectadores, em que aqui já se fala em que há uma formação dada pela polícia, não sei o quê. Quer dizer, ele vai ficar com uma formação que à partida será diferente da do coordenador de segurança, e se calhar de menor tempo e de menores conteúdos, que nós não concordamos. Nós, o mínimo aqui, para o gestor de segurança, que é quem está pelo lado da sociedade anónima ou do clube desportivo, é que ele tenha no mínimo a formação formação do coordenador de segurança. Não sei se aqui a questão que foi para a polícia é porque a portaria do curso de coordenador de segurança fala que, em termos de recurso, não houver nenhuma universidade disponível para dar o curso de coordenador de segurança, a polícia poderá assegurar essa formação. Mas é se não houver iniciativa da parte de nenhuma universidade em lugar, o que não é o caso. Portanto, nós consideramos que deve ser os coordenador, o gestor para até 3 mil também deve ter essa mesma formação. E depois, pelas razões que eu apontei, eu julgo que a formação de diretor de segurança para os gestores, para espaços, para recintos com maior capacidade, a formação de diretor, que é o que está previsto na lei, mas complementada, como eu referi mais uma vez, com a de coordenador de segurança, e nós julgamos que a legislação que está prevista, isto é, o detalhe, o conteúdo programático que está previsto na legislação para estas duas formações é suficiente. Relativamente à questão do gestor, também foi aqui falado, se deverá ter ou não deverá ter, eu julgo que a lei, a proposta nesse sentido também julgo que é muito positiva, que é, vai obrigar sempre o gestor de segurança, que é a ter vínculo contratual com a clube ou com a sociedade anónima, ou a ser dos órgãos sociais dessa mesma sociedade anónima ou desse clube desportivo. E aí há o total de vínculo para defender os interesses do clube e da sociedade anónima e monitorizar, por exemplo, e gerir toda a parte da segurança, mas também monitorizar a atividade e a prestação do serviço das empresas de segurança. Portanto, eu julgo que aqui relativamente à aplicabilidade da legislação e às inibições de entradas, etc., do deputado João Almeida, mais ou menos também já, a questão das zonas sem cadeiras também é uma questão que nós também já se tem focado nisso. Também há aspectos que, por exemplo, se a cadeira é para se transformar numa zona, numa arma de arremesso, não vale a pena estar lá a cadeira, mas vale estar as bancadas, se é para as claques se manifestarem, nomeadamente os espaços que são reservados às claques, por exemplo, das equipas visitantes, e se calhar até pensar, porque se nós verificarmos mesmo as claques dos clubes visitados, a maior parte deles passa o jogo todo de pé, portanto, lá está, aquilo muitas das vezes poderá vir a ser utilizado não para se sentarem, mas lá está, mais uma arma de arremesso, portanto, nós por aí não nos choca e até veríamos que poderia ser uma evolução. A inibição das entradas, como disse, já falámos. Relativamente às práticas noutros países, e relativamente a isso, acho que nós devemos investir um pouco mais em tecnologia e em recursos humanos. Tecnologia, no aspecto, por exemplo, eu agora, como diz a lei, que tem que se verificar, por exemplo, os elementos que são da CLAP, das claques, portanto, legalizadas, dos adeptos. Portanto, eu como é que, os grupos organizados adeptos, como é que eu vou fazer se eu não tiver um meio tecnológico, por exemplo, num grande evento? É complicado. Portanto, eventualmente vai ter que haver uma gestão, uma organização desses recintos desportivos para que o acesso passe a fazer só por determinados pontos do estádio, mas mesmo para verificar, eventualmente, se calhar, vou passar a ter que ter recurso a, por exemplo, a torniquetes com visualização mediante o cartão, logo num ecrã maior, por exemplo, de quem é que é a pessoa e que se me dá o ok que aquela pessoa está identificada como fazendo parte desse grupo. Portanto, temos que pensar também aqui alguma evolução, que isto também vai originar também alguns custos para alguns, e alguns clubes têm mais dificuldade em adotar estas mesmas medidas, mas eu julgo que é importante. E é importante também na parte dos recursos humanos, porque nós sabemos, não só ao nível dos clubes, mas até ao nível, por exemplo, de federações e ligas, que, por exemplo, estas formações que nós temos estado aqui a falar, muitas vezes elas não existem. E nós sabemos de outras ligas a nível europeu, que, por exemplo, até às vezes com prejuízo dos nossos próprios clubes, quando há algum incidente a nível de competições europeias, que poderão sair sempre um pouco a perder. Porquê? Porque às vezes esses clubes, quando vêm, por exemplo, a jogos internacionais, fazem-se acompanhar não só de alguém com competências na área da segurança, com responsabilidades nesses clubes, mas até das próprias ligas e das próprias federações. E cá isso não existe, porque não existe esta cultura da questão da segurança. E muitas vezes, quando são feitos relatórios, muitas vezes os relatórios são feitos nos outros clubes por pessoas que são experts nessas matérias, muitas vezes já são conhecidas nos fóruns de segurança da própria UEFA ou da própria FIFA, e tem sempre uns pontinhos a mais do que se calhar se for feito alguma coisa que é feito por um clube nacional que ainda não tem esses pergaminhos, ainda não tem essas pessoas que são conhecidas no meio. Portanto, isso tem vantagem também em termos de recursos humanos, também evoluirmos um pouco para estas figuras que aqui estão previstas. A questão já agora, que eu estava-me aqui a lembrar, às vezes depois vem de não ser diretor e passarmos o termo de gestor, portanto já é bom não ser ponto de contacto. Temos o coordenador, que é da empresa, isto assim já fica bem claro. O ponto de contacto já não é aquela figura mitigada que podia ser o homem da relva que acumulava e que era só dizer: epá, tu também tomas conta aí da segurança, pronto, deixa de ser isto, deixa de ser o gestor, passa a ter formação. Também compreendo não ser diretor, porque, como nós costumamos dizer para a nossa associação, em termos da cultura nacional, o diretor ainda é um indivíduo que ganha muito, faz pouco e tem muitas mordomias, portanto assusta muita gente. E então, nós vemos, por exemplo, já agora, e desculpem lá estar aqui a partilhar convosco, mas vem naturalmente, mas isto encaixa um pouco nas críticas que nós temos à proposta à lei de alteração à 34, no âmbito da primeira, que é, por exemplo, conseguiram confinar o diretor de segurança, que noutros países é visto como principalmente um homem, e mesmo na nossa associação em Portugal, mais de metade dos nossos associados já não são os responsáveis, os diretores de segurança das empresas de segurança. São diretores de segurança das empresas com ativos que têm que proteger. E depois ao que têm, a autoproteção, ao que recorrem à prestação de serviços das empresas de segurança. E o legislador cá em Portugal insiste que o diretor de segurança é o responsável na empresa de segurança, que é onde não manda nada. Ou manda muito pouco, porque é visto ainda um pouco como um vigilante mais. Porquê? Porque lá está, não manda pouco. Porquê? Porque se mandar muito, é fácil despedi-lo. Não é? Portanto, onde ele devia ser o tal diretor, o homem dirigente, em que gerisse a segurança dos ativos, era no Departamento de Segurança, e aí continua, isto só para dizer que também há vários nomes, é o responsável pela autoproteção, isto, aquilo, mas fogem do termo de diretor de segurança. Portanto, e só para clarificar aqui, mas nós não discordamos que fique aqui gestor de segurança, não nos batemos por isso. É importante é que fique bem definido, como está na proposta, a designação. Por último, portanto, também julgo que é importante nós não generalizarmos a questão da segurança, porque já, como disse inicialmente, evoluímos bastante. O que há que fazer, e até porque muitas vezes nós já sabemos que quando há um determinado episódio tenta-se generalizar. E aí é que eu acho que nós falhamos. Porquê? Porque tem a ver com um bocado com a aplicabilidade da lei e com com o resultado efetivo da aplicabilidade de uma norma, que muitas vezes, como se anda de recurso em recurso, por um lado, por outro lado, não é aplicado, e não sei o quê, vai-se permitir que um episódio que podia ser circunscrito e resolvido logo, se generalize depois, e depois ficamos com a sensação, porque isto da segurança também não é só a segurança em si, é mais a sensação da segurança ou da falta dela, e ajuda a generalizar. Não me vou alongar, ia só passar agora a palavra aqui ao Nuno Paiva, então passar a sua visão em termos disto que eu falei, se fosse possível.
Muito bem, então, Nuno Paiva, muito rápido, porque nós temos que ir para a ação plenária. Força.
Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Visto que não temos muito tempo, queria só vincar a minha opinião, a minha visão sobre a matéria que diz respeito aos responsáveis de segurança. Eu julgo que o promotor de espetáculo desportivo deve deve de apresentar um responsável de segurança com a formação adequada e, se for no âmbito da segurança no desporto, nomeadamente as formações que já existem e que estão previstas de coordenador de segurança. Porquê? Eu vou ser muito rápido. Pelo conhecimento da infraestrutura, do contexto social e para responsabilizar o próprio promotor do espetáculo para alguma alteração à ordem e à segurança dos próprios eventos, não só do estádio, mas dos anéis envolventes. Algumas dificuldades que eu tenho encontrado é precisamente os responsáveis de segurança dos promotores do espetáculo desportivo não terem a formação adequada e banalizarem transversalmente as matérias de segurança. E verifica-se tanto na segunda liga, estou a falar de campeonatos profissionais, né, de futebol, tanto na segunda liga como na primeira liga. Ora, o promotor, tendo um responsável de segurança com a formação adequada, com o conhecimento, obriga a ter um planeamento eficaz, né, e lá está, novamente a responsabilizar o promotor, porque, como a própria palavra assim o indica, o promotor é o responsável pela organização de jogo. E a organização de jogo contempla uma série de processos que encaixam na segurança dos eventos. A bilhética, a troca de informações, o próprio controle de acessos, a emergência médica, o combate a incêndios, etc. Ora, quando isto tudo é banalizado, é normal que haja incidentes e acidentes. Por vezes podem ser graves. Só uma pequena nota aqui, referente aqui à troca de informações é fundamental entre as sociedades esportivas. As pessoas responsáveis de segurança, existe na Liga, existe um modelo próprio, eu utilizo, à parte, envio mais informações, nomeadamente quase todas as sociedades esportivas têm grupos organizados de adeptos, Em articulação com o comandante da divisão de polícia, neste caso agora de Setúbal, referimos uns pontos de encontro, locais para os adeptos adversários, neste caso do Vitória, se encontrarem, trajetos, definimos trajetos, etc. Eu acho que esse trabalho, se fosse feito transversalmente pelas outras sociedades esportivas, as coisas poderiam correr um bocadinho melhor. Pronto, não vou alargar muito mais também, como não temos tempo, porque as matérias são vastas e cada ponto foi aqui que foi bem, se me permitirem, que foi bem sugerido. Eu não devo de abordar de uma forma tão leviana, porque é mais profundo do que aquilo que eu possa. Agora, em relação à violência no desporto, o Sr. Deputado Joel Sá, peço desculpa. Poderá, a lei para o Sr. Joel Sá e para o Sr. Deputado João Almeida, a violência no desporto e um dos principais fatores. Ora, a lei já prevê, a lei está, no meu entendimento, foi bem elaborada, basta só ser aplicada transversalmente também. Tanto, e as pessoas que estão a fazer a inspeção aos recintos esportivos, etc. Portanto, a lei é clara, o coordenador de segurança, e bem, deve ser das sociedades esportivas, até para as responsabilizar, etc., por tudo aquilo que eu já disse, não vou repetir. E quanto à violência no desporto, um dos principais fatores, por vezes, pode passar por responsabilizar também os dirigentes esportivos. Por vezes são eles o principal foco e o rastilho para... Okay? As claques, os adeptos, a opinião, o senso comum das pessoas, depois vai atrás de tudo o resto, não é? Todas essas declarações, que às vezes são proferidas, devido ou indevidamente, não me cabe a mim apreciar, nem... pronto. Isto, portanto, tínhamos aqui a tarde toda para... Queria agradecer mais uma vez a oportunidade.
Não, Eu só ia, porque me lembrei, entretanto, aqui com uma intervenção aqui do Nuno Paiva, só para partilhar também um aspecto da questão positiva da institucionalização da figura de um responsável de segurança para o lado do promotor desportivo, que neste caso a lei, a proposta vem a designar de gestor de segurança. Vimos com tanta relevância, porque no fundo, lá está, é um elemento que vai ser responsável pela gestão e direção da parte da segurança num setor de atividade que vamos dizer que é o desporto. O que nós defendemos para aqui é o que defendemos para os outros setores de atividade. Porque ele tem mais uma valência, não é só minorar, ele não minora só em termos das suas competências na gestão e direção dos recursos de segurança no recinto desportivo, é toda a cultura de segurança e toda a partilha que passa a haver alguém com essas competências para conseguir partilhar com as forças e serviços de segurança e tirarem sinergias das informações que muitas vezes é do que alguém conhece, mas como não tem essa prática e isso não está implementado, não partilha com os outros organismos do Estado, não partilha essa informação que às vezes é tão importante até para a própria segurança nacional. A ver, isto é mais um aspecto positivo.
Só dar uma pequena nota, se me permitir, Sr. Deputado Machado,
Jorge Machado,
que é o seguinte, além de tudo o que já falámos aqui, é só dar nota que por vezes, e esta questão do coordenador de segurança, quanto a mim não se põe, está a ser avançada e há algumas pressões para que seja das empresas de segurança privada pelo simples facto de poderem controlar o rácio, o efetivo de vigilantes no recinto. Porque o promotor, uma coisa é chefiar as operações, outra coisa é coordenar. O promotor requisita 50 assistentes de recinto esportivo e se não houver da parte do promotor, alguém com a formação adequada, etc., que possa confirmar a presença dos mesmos, se o coordenador estiver nas empresas de segurança, não há controle.
Já falamos.
Pronto, eu peço desculpa.
Tá. Muito obrigado.
Obrigado.
Eu creio que esta é uma temática que vamos ter mais oportunidades para vos ouvir, até quando chegar a proposta de lei e outras matérias, mas queria agradecer o vosso contributo. Creio que foi uma sessão muito interessante e também creio que os seus deputados contribuíram para partilharmos aqui algumas preocupações que alguns, há vários anos que vamos acompanhando nesta matéria, que é da maior importância, como é de reconhecimento, e colocar-vos à vossa disponibilidade, sempre que tiverem alguma questão, alguma sugestão, algum contributo, fazerem chegar a este grupo de trabalho que nós depois encaminharemos e iremos encaminhar agora estas vossas contributos, estas vossas sugestões para os deputados também da primeira comissão poderem acompanhar esta matéria e, por isso, creio que agora vamos ter este relacionamento mais próximo. Obrigado.
Muito obrigado.